Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Atlas Fotográfico Colorido de Anatomia Humana Cabeça e Pescoço, de Walter Thiel. É um atlas anatômico voltado ao estudo visual e estrutural de uma das regiões mais complexas do corpo humano, integrante de uma coleção organizada em 4 volumes. O livro reúne fotografias de dissecações e texto didático para apresentar planos, relações espaciais e componentes anatômicos da cabeça e do pescoço. Seu traço distintivo está no uso de uma técnica de preservação associada à Thiel, concebida para reduzir alterações macroscópicas nas peças anatômicas. Com isso, as imagens procuram conservar características de cor, textura e disposição dos tecidos mais próximas da observação clínica do que as encontradas em preparações convencionais. A obra se destina principalmente a estudantes de medicina e de áreas da saúde, bem como a profissionais que necessitam revisar a anatomia regional aplicada. Mais do que listar estruturas isoladas, sua proposta é favorecer o reconhecimento das relações entre superfícies, camadas e trajetos anatômicos relevantes para o exame físico, a interpretação de imagens e o planejamento cirúrgico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a preservação de Thiel como fundamento da fidelidade macroscópica, o elemento que define este atlas é a prioridade dada à aparência macroscópica das preparações. A técnica de preservação desenvolvida por Walter Thiel busca limitar as modificações que os métodos tradicionais de conservação podem produzir em cor, consistência e mobilidade dos tecidos, em um atlas fotográfico. Essa escolha tem consequência direta, a imagem deixa de ser apenas um registro de uma peça didática e passa a servir como referência visual mais próxima do que se pode encontrar em contextos clínicos e cirúrgicos. A utilidade é especialmente evidente em cabeça e pescoço, onde músculos delgados, vasos, nervos, glândulas, compartimentos faciais e estruturas profundas ocupam um espaço reduzido e se relacionam de modo muito denso. Se a preparação distorce excessivamente os tecidos, torna-se mais difícil compreender planos e limites. O livro não substitui a experiência prática em laboratório, no exame do paciente ou no centro cirúrgico. Fotografias também dependem de enquadramento, iluminação e estágio da dissecção. Ainda assim, a preservação com menor alteração anatômica oferece uma ponte didática relevante entre a anatomia dissecada e sua aplicação. Esse é o principal diferencial do volume diante de atlas baseados predominantemente em ilustrações esquemáticas ou em peças com aspecto muito modificado pela fixação. Em segundo lugar, fotografias coloridas para interpretar planos e relações espaciais, a anatomia de cabeça e pescoço exige raciocínio tridimensional. Não basta memorizar onde uma estrutura se localiza em uma lista, é necessário entender o que está superficial ou profundamente a ela, quais elementos a cruzam, que parede ou compartimento a delimita e por qual plano pode ser abordada. O formato fotográfico colorido é particularmente apropriado para esse objetivo porque apresenta a coexistência real de tecidos no campo de dissecção. Em vez de separar cada sistema de forma idealizada, as imagens permitem observar numa mesma região a proximidade entre musculatura, tecido adiposo, vasos, nervos e fáscias. O texto didático e as marcações sobre imagens, características atribuídas à coleção, organizam essa complexidade e reduzem o risco de o leitor se perder em uma fotografia anatômica sem orientação. A alternância entre fotografia em cores e recursos de identificação visual também favorece uma sequência produtiva de estudo primeiro, reconhecer o conjunto e os planos. Depois, nomear as estruturas. Por fim, retornar à imagem sem apoio para verificar a própria compreensão. Como toda fotografia fixa, o atlas não oferece a simplificação seletiva de um desenho nem a exploração interativa de um modelo digital. Sua contribuição específica é outra treinar o olhar para distinguir estruturas reais e para associar nomenclatura anatômica a arranjos espaciais concretos. Em terceiro lugar, cabeça e pescoço como região de alta integração anatômica, ao concentrar-se em cabeça e pescoço. O volume aborda uma região na qual sistemas anatômicos distintos se sobrepõem continuamente: vias aéreas e digestivas superiores, cavidade oral, face, pescoço visceral. Musculatura cervical, base do crânio e trajetos neurovasculares não devem ser estudados como blocos independentes. Eles compartilham espaços estreitos, cruzam planos e estabelecem relações que explicam tanto funções normais quanto riscos em procedimentos. Um atlas regional contribui justamente ao tornar visível essa integração. A leitura das dissecações pode ajudar a compreender por que uma via de acesso cirúrgico exige atravessar determinadas camadas. Por que processos infecciosos podem acompanhar espaços faciais ou por que lesões localizadas podem repercutir em movimentos, sensibilidade, deglutição ou fonação. O livro deve ser entendido como apoio para esse tipo de raciocínio e não como manual autossuficiente de diagnóstico ou técnica operatória. Seu foco é a morfologia observável e suas relações. Para aproveitar a obra, é útil alternar o estudo por sistemas, por exemplo, nervoso, vascular ou muscular, com a revisão por regiões e planos. Essa dupla organização evita dois problemas comuns: decorar estruturas sem localização prática e observar uma região sem conseguir identificar a função ou a continuidade de seus componentes. A densidade anatômica torna essa estratégia especialmente importante no pescoço e na face. Em quarto lugar, da dissecção ao contexto clínico e cirúrgico sem confundir finalidades. A proposta de aproximar a aparência das peças anatômicas da realidade clínica dá ao Atlas uma orientação aplicada para estudantes e profissionais. Esse atributo pode tornar mais inteligíveis referências utilizadas no exame físico, em procedimentos invasivos e na cirurgia camadas superficiais e profundas. Posições relativas de vasos e nervos, contornos musculares e organização regional. A utilidade, porém, não decorre de uma promessa de equivalência absoluta entre cadáver, imagem diagnóstica e paciente vivo. Cada contexto mostra aspectos diferentes. A dissecção expõe estruturas que, no paciente, podem estar cobertas por tecidos ou modificadas pela posição, pelo fluxo sanguíneo, por variações individuais e por alterações patológicas. Exames de imagem, por sua vez, trabalham com cortes, contrastes e escalas próprios. O valor pedagógico do livro está em estabelecer uma referência morfológica para relacionar essas perspectivas, ao estudar uma fotografia de dissecção. O leitor pode perguntar quais estruturas formam um plano, o que seria preservado ou mobilizado em uma abordagem e como essa disposição apareceria em cortes de imagem. Essa postura ativa é mais proveitosa do que usar o Atlas somente para decorar legendas. A fidelidade visual da preservação amplia a pertinência clínica das imagens. Mas a interpretação segura continua exigindo correlação com anatomia funcional, semiologia, radiologia e treinamento supervisionado. Por último, função de um Atlas especializado dentro da coleção de 4 volumes, este livro integra uma coleção cuja divisão inclui cabeça e pescoço, membros inferiores e superiores, tórax, abdômen e pelve, além de um livro do estudante. Essa organização não é apenas editorial, ela permite concentrar o estudo em territórios anatômicos com problemas visuais e relações próprias, sem condensar todo o corpo em um único volume de consulta rápida, no caso de cabeça e pescoço. A especialização é útil, porque a região requer imagens capazes de acompanhar dissecações por camadas e de manter a orientação entre face, crânio, cavidade oral e pescoço. O volume pode funcionar isoladamente para uma revisão regional, mas ganha alcance quando articulado aos demais livros. Estruturas cervicais continuam-se com o tórax, e a lógica de estudo por planos e relações pode ser transferida para membros, tronco e pelve. A coleção também parece combinar material fotográfico com recursos didáticos adicionais, incluindo CD-ROM nas edições descritas por livrarias. Como esse suporte pertence a uma edição física específica e pode estar desatualizado ou ausente em exemplares usados, ele deve ser considerado complementar, não central. O núcleo duradouro da obra são as preparações e as fotografias. Para cursos com carga extensa de anatomia, a divisão em volumes favorece sessões de estudo delimitadas. Revisão dirigida antes de atividades práticas e comparação entre uma visão regional detalhada e manuais mais sintéticos. Em conclusão, Atlas Fotográfico Colorido de Anatomia Humana Cabeça e Pescoço é indicado sobretudo para estudantes de medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia e outras formações em saúde que precisem consolidar a anatomia regional por meio de imagens de dissecação. Também pode ser útil a residentes e profissionais que desejem revisar relações anatômicas antes de atividades clínicas ou cirúrgicas. desde que seja empregado como fonte de anatomia e não como substituto de protocolos técnicos, avaliação por imagem ou supervisão prática. Seu benefício mais concreto é aprimorar a capacidade de reconhecer estruturas em conjunto, não apenas identificar um nervo, músculo ou vaso, mas situar Lu em relação às camadas e aos elementos vizinhos. O livro se distingue de atlas exclusivamente ilustrados porque usa fotografias de preparações anatômicas realizadas com uma técnica voltada a preservar, tanto quanto possível, o aspecto macroscópico natural dos tecidos. Ilustrações continuam valiosas para simplificar trajetos e destacar detalhes. Porém, a fotografia oferece o desafio e a vantagem de lidar com a complexidade visual presente em uma dissecção real, a combinação de imagens coloridas. Identificação didática e enfoque regional. Dá ao volume uma posição específica, é menos um compêndio textual de anatomia e mais um instrumento de correlação visual. Para quem já possui uma base de nomenclatura e busca transformar conhecimento fragmentado em compreensão espacial, essa característica torna a obra particularmente proveitosa. Sua melhor utilização ocorre em paralelo a aulas, peças anatômicas, estudos de imagem e referências de anatomia clínica. Se você quiser apoiar Walter Thiel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!